Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo acorda cedo para acompanhar aqui na Antena 1 o programa Eclésia. Será dentro de algumas horas que o Padre António Luciano Santos vai ser ordenado bispo. As funções episcopais em Viseu estão marcadas para o dia 22 de julho, mas a realidade da diocese não é estranha ao Padre Luciano ou ao professor António Luciano, uma vez que a docência no âmbito da ética e bioética na saúde marca o seu percurso profissional, que passou também pela cidade de Viseu. A enfermagem surgiu primeiro no seu caminho, mas o cuidado com as pessoas esteve lá sempre, e foi isso que o levou, aos 28 anos, a entrar no seminário para ser sacerdote. O programa Eclésia vai hoje descobrir estas motivações do bispo enfermeiro, que assim quer continuar a ser, mesmo depois de ser ordenado bispo. Junto à Sé da Guarda, conversamos com Dom António Luciano Santos. No seu percurso, encontramos a importância do cuidado levado à prática na enfermagem. Encontramos também o seu contributo para a Igreja Hospital de Campanha, que o Papa Francisco quer realizar. Encontramos também o trabalho multifacetado que tem realizado enquanto sacerdote desde que foi ordenado em 1985, então com 33 anos. Da pastoral nas paróquias, nos hospitais ou junto dos universitários, o novo bispo de Viseu conversa com o jornalista Paulo Rocha num tempo distendido e bem disposto, próprio de quem gosta de contar histórias. Fique então desse lado e comece o seu domingo na nossa companhia e também na companhia de Ana Moura, que nos traz agora o fado Até ao Verão.
Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. E andei como quem espera pelo fracasso, contra macela em corpo de aço nas ruelas do desdém. E a mim que importa se é bem ou mal, se me falha a cor da chama. Queira eu não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até ao verão. Deixei na primavera o som do encanto, risa, promessa e sono santo. Já não sei o que é graças, ora esqueço onde errei. E a mim que importa se é bem ou mal, se me falha a cor da chama. A vida toda é-me igual. O fim sem volta, thank you.
Faltam poucos dias até ao verão. Enquanto não chegamos lá, ficamos com a voz de Ana Moura e o seu fado até ao verão, nesta manhã, no programa Eclésia. Dom António Luciano Santos Costa é o mais velho de 7 irmãos. Começou a trabalhar como enfermeiro nos hospitais da Universidade de Coimbra, depois de cumprir o serviço militar em Moçambique pouco depois do 25 de abril, retomando funções em Coimbra, onde completou a formação em enfermagem. Entrou no seminário aos 28 anos, dando assim início ao percurso para a formação sacerdotal em Coimbra, corria o ano letivo de 1980-81. Continuou esse percurso depois no Seminário da Guarda. Foi ordenado diácono em 84 e padre a 29 de junho de 1985, na Catedral da Guarda, a mesma onde vai ser hoje ordenado bispo às 16 horas pelas mãos de Dom Manuel Felício, Bispo da Guarda. Após a ordenação sacerdotal, estudou Teologia Moral em Roma, na Academia Alfonsina, concluindo a licenciatura canónica com uma dissertação sobre o pensamento e obra do teólogo alemão Bernard Haring, Ser Livre em Cristo, Projeto Responsável do Homem. Fez ainda estudos em bioética no Centro de Bioética da Faculdade de Medicina no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Na Diocese Natal, trabalhou em diferentes pastorais, foi pároco, vigário do clero, passou pela equipa formadora do seminário, esteve na capelania do estabelecimento prisional, foi professor de várias áreas, educação moral e religiosa católica, teologia moral, doutrina social da Igreja, ética e bioética e também de deontologia profissional e ética. Hoje vai ser ordenado bispo, mas não coloca de parte as mãos de enfermeiro, como o próprio confirma ao jornalista Paulo Rocha.
Eu começava por lhe perguntar o que é que fez um enfermeiro querer ser padre.
Bom dia, Paulo. Antes de mais, o que é que fez? Eu fiz o meu percurso normal, como criança, com sonhos, com um ideal. Nasci numa família cristã e num ambiente cristão. E desde pequenino eu gostava de ser padre. Lembro que um dia, à escola primária, vai lá um padre missionário. A minha professora primária ainda há dias me dizia isso. Os outros afastaram-se do missionário e eu vou e agarro-me à batina do missionário. Depois, o percurso fez-se, continuei os meus estudos.
Mas a primeira opção foi a enfermagem?
Sim, a primeira opção foi a enfermagem, talvez também por influência. Eu tinha uma pessoa também da terra e amiga, que também era enfermeira, também amiga, e que também proporcionou um pouco isso. E depois fui para Coimbra, onde realmente fiz a formação em enfermagem, e onde trabalhei nos hospitais da Universidade de Coimbra.
Pelo meio, fez o serviço militar em Moçambique?
Sim, pelo meio fiz o serviço militar em Moçambique. Uhum. Já depois de ter estado nos hospitais da Universidade de Coimbra, também a trabalhar, depois fiz o curso militar, o curso de enfermagem militar. Estive em Leiria, nas Caldas da Rainha, estive em Lisboa, ali na Estrela, onde fiz o curso militar. E depois vim para o Hospital Militar de Coimbra e daí é que fui mobilizado para Moçambique, já depois da Revolução, onde estive desde agosto até abril do ano seguinte. Passei por Quelimane e por Nampula, para o Hospital de Nampula.
Os tempos da enfermagem, era conhecido por um enfermeiro Lucianito, não é? Porquê?
Alguns chamavam-me por Lucianito, pronto, Luciano, porque eu era tinha sido mais novo do meu curso e também do grupo. Eu trabalho sempre no bloco operatório, exceto uns meses depois de ter vindo do serviço militar, fui ajudar a abrir um serviço de neurotraumatologia. Eu era o mais novo e, pronto, era assim um rapazinho elegante, e então para eles era o Lucianito.
Que atenção e que proximidade colocava no cuidado, nos cuidados de saúde?
Olha, eu tive sempre muito contacto com as pessoas simples, humildes, pobres, doentes. Isto também já vinha da família. Em casa dos meus pais e dos meus avós, muita gente ali ia ajudar no serviço. Eles tinham comércio na altura, tinham muita lavoura, e eram pessoas gratuitamente que ajudavam por ali tomarem a refeição e isso tudo. Por isso eu habituei-me sempre a estar com os mais necessitados e os mais pobres, e os meus pais deram-me essa lição. Quando depois fui para a enfermagem, pronto, com o ideal cristão, porque eu integrei-me ainda como aluno na Associação Católica dos Enfermeiros Católicos, que amanhã e depois vão ter um congresso em Coimbra, na Associação Católica dos Enfermeiros Profissionais de Saúde. E então eu integrei-me e, por isso, aquele espírito evangélico e cristão que eu levava, procurei também transpô-lo, sem falar, sem dar nas vistas, mas procurei transpô-lo, o que fizerdes ao mais pequeno dos meus irmãos. É-me que o fazeis. E isso sempre me orientou. Lembro muito de uma frase no encerramento do curso do Sr. D. Alberto Cosme do Amaral, que na altura era bispo auxiliar de Coimbra, depois foi bispo de Leiria Fátima, e ele dizia assim: quem trabalha no bloco operatório é como trabalha num sacrário. E eu depois fui trabalhar para o bloco operatório. Estas palavras dele nunca mais me esqueceram.
Pelo serviço, pela atenção à pessoa em concreto.
Pela atenção à pessoa concreta, ao doente, pronto, e pela atenção aos médicos, não é? Um bloco operatório é um lugar de muita responsabilidade, não é? Onde a vida entra e pode não sair, não é? Por isso é preciso tudo estar bem preparado, tudo estar a postos, tanto da parte médica, da parte de enfermagem e técnica e do pessoal de apoio, mas houve sempre uma cooperação muito grande, um espírito de família.
Foram 5, 6 anos na enfermagem?
Não, eu foram mais... com um ano que pedi para ter licença em vencimento, foram quase 10 anos.
Quase 10 anos, pois. Pelo meio teve o serviço militar.
Sim, mas depois, ainda durante o tempo do seminário, é engraçado que eu trabalhei em Lisboa também no Hospital de São Francisco, que é particular, ali perto de onde é a Assembleia da República. Trabalhei também no Hospital da Nazaré, onde estavam as irmãs também lá no Hospital de São José de Cluny. E eu ia durante as férias de verão, fazia um pouco de praia e trabalhava com as irmãs. Trabalhei na Clínica Santa Filomena também, em Coimbra, e depois nos outros lugares em África como militar, mas essencialmente nos hospitais da Universidade de Coimbra. E depois o resto foi trabalhar no campo da saúde, mas mais na via do ensino.
E já lá vamos perceber a importância da docência e do estar junto dos jovens, uma proximidade que pretende continuar a ter no seu agir enquanto bispo. O jornalista Paulo Rocha conversa com o bispo Dom António Luciano Santos. Fique para ouvir horas antes de receber a ordenação episcopal esta tarde na Sé da Guarda. Continue então connosco lado a lado nesta manhã de domingo. Escuta agora Salvador Sobral e o piano de Júlio Rezende neste Mano a Mano.
Vim chorar a minha pena no teu ombro afinal, na mesma dor te condena, choras tu. Gêmeos no tormento, filhos da mesma aflição, nenhum dos dois tem alento para dar a outro uma mão. O amor não nos quer. Aquilo que tem,
É o programa Eclésia que o acompanha nesta manhã em que lhe damos a conhecer o perfil do mais recente bispo nomeado para a Igreja em Portugal. Dom António Luciano Santos vai suceder a Dom Elídio Leandro na Diocese de Viseu, que resignou por motivos de saúde. A pastoral na universidade, a docência em diferentes áreas, a proximidade a estudantes e a docentes. O percurso académico, a par do percurso no sacerdócio, vamos ao encontro de Dom António Luciano Santos numa conversa bem disposta e distendida com o jornalista Paulo Rocha.
Eu fui professor da Escola de Enfermagem e de Saúde a partir de outubro de 89 até 2011, quando começou a crise, porque eu era um professor contratado e então tinha que ficar os que estavam lá. Mas continuei ainda na Universidade Católica em Viseu, também a cursos de gestão, de serviço social, de arquitetura, de medicina dentária, e na Universidade da Beira Interior, como capelão, eu integrei também depois a parte do grupo de trabalho de ética e história das ideias em medicina, desde a fundação da faculdade até a este ano que passou.
Sempre ligado ao ensino, acredito que seja uma paixão também a educação.
Sim, a educação, às vezes dizia a rir nos povos muito mais simples, eu digo assim, eu sou um padre diocesano, mas com uns sapatos franciscanos e com um coração também dominicano. Porque às vezes ia assim a dizer às pessoas. Às vezes os meus colegas diziam assim, o senhor fala demais, e eu dizia assim, eu tenho vocação para pregador.
Houve também o trabalho mais institucional de criação da capelania na Universidade da Beira Interior.
Sim, sim. Pronto, a capelania, digamos, já vinha a germinar desde dois sacerdotes, mas a nomeação oficial a fazer parte dos estatutos da Universidade foi comigo. E depois, como era capelão, quando a Universidade da Beira Interior teve o mérito de acolher a Faculdade das Ciências da Saúde, a Faculdade de Medicina, como eu estava integrado e estava também já integrado com o José Manuel Pereira de Almeida e com o Dr. Silvério e o Dr. Jorge, que eram médicos no IPO de Lisboa, que eles tinham um trabalho que era entre ética e filosofia, depois eu fui convidado também para este trabalho e então lecionei parte de ética e de bioética e também história das ideias em medicina.
Do seu trabalho como sacerdote aqui na Diocese da Guarda, claro que está essa proximidade toda ao mundo académico, a diferentes capelanias e também a muitas paróquias. Atualmente ainda é pároco de 8, não é?
Eu dizia às vezes que era um saltimbanco.
Como é que foi arranjando tempo para isso tudo?
Olha, penso que foi a graça de Deus. Penso não. Acredito firmemente que foi a graça de Deus e também a minha disponibilidade. Já agora posso aqui partilhar, quando fui ordenado diácono, dia 8 de dezembro de 1984, aqui na Sé, eu escolhi para um lema, era o Papa João Paulo II, e eu fui-lhe buscar um pouco um decalcamento do seu Totus Tuus, que foi também de São Luís Maria Monforte, que era entregar-me todo a Deus pelas mãos de Maria. E procurei viver isso e estou a viver isso. E depois, quando fui padre, escolhi esta frase que um dia trabalhei, fui trabalhando ao longo do tempo e rezando, que era assim: quero ser padre como Deus o pensou, à maneira de Jesus Cristo e segundo as orientações da Igreja. Isto trouxe-me sempre muitas alegrias, mas também me trouxe cruz, porque não há vida sem cruz. Porque muitas vezes eu tive que morrer para os meus gostos, para a Igreja ser Igreja. Fui sempre muito colaborador do Sr. Dom António, eu vim para a Diocese quando ele fez um ano que entrou, no dia 2 de Fevereiro, ele dizia que foi a primeira prenda que ele recebeu, porque eu já o conhecia.
Veio enquanto seminarista ainda,
enquanto seminarista, sim.
Estava em Coimbra, não é? Veio de Coimbra para cá.
Eu fiz em Coimbra como externo o primeiro semestre no ISET e depois vim para aqui fazer o segundo semestre. Depois fui ordenado padre, convidou-me para ir para diretor espiritual do seminário do grupo dos mais novos. O Sr. Dom António chama-me ao passo e diz assim: olha, quero falar contigo. Eu disse: está bem. Eu até pensei que era para me dar mais trabalho, porque tinha-me dado as vocações e ia para o seminário, e eu trabalho lá no seminário. E ele diz assim: olha, ficas a rezar e em silêncio, mas tu em setembro, outubro, vais para Roma estudar teologia moral. E então lá fui para Roma, e cheguei a Roma, fui muito bem acolhido. Era
o Colégio Português?
O Colégio Português, era reitor do colégio, o atual bispo de Vila Real, que eu sou muito amigo, o Dom Amândio. Pronto, lá fiz o biénio em teologia moral, na Academia Alfonsiana. Pronto, com muita alegria, aproveitei todos os cursos e conferências que podia fazer, que em Roma havia muita coisa.
Nova pausa na conversa, onde conhecemos de forma mais próxima o novo bispo de Viseu, Dom António Luciano Santos, vai ser ordenado esta tarde, mas antes conversa com o jornalista Paulo Rocha sobre o seu percurso entre a enfermagem e a pastoral sacerdotal. Continua connosco, toca agora a música dos Tribalistas no programa Eclésia Escuta Diáspora.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem Coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do mar sagrado, no Center Shopping. Refugiados, where are you? Where are you? Where are you?
Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás?
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem Coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do mar sagrado, o centro chove.
Tribalistas, no seu mais recente trabalho, olha para o percurso dos refugiados e para o acolhimento que as sociedades estão a fazer. Em vésperas do Dia Mundial do Refugiado, que se assinala já no próximo dia 20, atente na letra desta música dos Tribalistas, chama-se Diáspora. Neste programa Eclésia, continuamos a nossa conversa com Dom António Luciano Santos, ele que vai ser ordenado bispo esta tarde na Sé da Guarda, rumando depois, a partir do dia 22 de julho, a Viseu. É lá que quer realizar a Igreja Hospital de Campanha que o Papa Francisco desafia, uma igreja aberta e em acolhimento para todos.
Dizia há pouco que nunca está zangado com ninguém, nunca cria problemas com ninguém.
Não.
É uma característica pessoal ou porque é que isso acontece?
Também é uma característica pessoal, talvez, mas também é um trabalho pessoal. Uhum. Pessoal. Ainda há dias em família estava a jantar com duas das minhas irmãs e o meu cunhado, e a minha irmã dizia-me assim: pois é que tu às vezes engoles e não manifestas. Se calhar. Mas com facilidade faço a gestão desse acontecimento. Uhum. Não fico cá a pensar muito, liberto-me, tenho depois outras coisas. O trabalho liberta-me, contacto uhum. com as pessoas. Às vezes digo assim: tens uma preocupação hoje que tens de tentar resolver. Primeiro, se posso, ou vou ao encontro dos doentes ou de outras pessoas e da natureza, e isso liberta-me. Depois já venho com uma solução. O Espírito Santo já me diz assim: olha, tenta entrar por este caminho, vê lá se uhum. é possível.
Para terminar a nossa conversa, que já vai longa, falemos da nomeação para Episcopal, para Bispo de Viseu. É um homem dos hospitais, um homem da Igreja, foi nomeado agora Bispo para uma Igreja que o Papa quer de Hospital de Campanha. É o perfil ideal para cumprir esse desígnio do Papa Francisco?
Olha, não sei, nunca tinha pensado nisso, embora tenha trabalhado muito isso, mas lá, de eu ser um bispo para o Hospital de Campanha, eu sou um bispo para a Igreja. Eu sempre fui um homem eclesial e um padre eclesial. Acho que o Concílio Vaticano II iluminou-me sempre muito e desde enfermeiro, realmente recebi muitos ensinamentos do Concílio Vaticano II, naquela altura para o laicado, um laicado responsável, daquilo que era o Concílio e a sua dinâmica na pastoral da saúde e na pastoral dos doentes, como se chamava depois.
Isso implica não ter como primeira prioridade o ambiente episcopal, dos passos episcopais?
Pois, esse é para dormirmos, para estudarmos, para trabalharmos, para rezarmos, para recebermos os padres e as pessoas que precisarem do nosso conselho e de nos ouvir, uhum. não é? De nos ouvir, mas depois também é o contacto com as pessoas. Uhum. Contacto com as pessoas.
Mas, é assim que vai ser bispo em Viseu?
Mas mesmo do contacto com as pessoas, tem-se primeiro aprender no silêncio, na oração e, se calhar, também no recato do passo. Uhum. No recato do passo. E depois daí é que vem para o mundo, porque senão pode ser uma coisa fictícia, não é? Uhum. Não é verdadeira. Não é verdadeira. Uhum. E o hospital de campanha é um hospital de improvisamento. Uhum. O hospital de campanha é um hospital.
É assim por natureza, não é?
É natureza, pronto. É a resposta imediata. Alguém esfriou, temos que ajudar. Alguém está a precisar de pão, temos que lhe dar. Alguém não tem condições para ir para a escola e para estudar, temos que o fazer. Eu vou dar aqui um exemplo pelo meio. Eu ajudei, fiz parte da comissão instaladora e fundacional, não estive na escritura, foi a primeira vez que passei na vida uma procuração a um colega na fundação do Banco Alimentar contra a Fome daqui da Beira Interior, que criámos na Covilhã com um amigo, que era professor neste momento, já não está na Covilhã, o Dr. Ricardo Alves, uhum. e com uma equipa de padres também jesuítas, e eu fui membro da comissão instaladora e fundacional e também da Assembleia Geral. Eu penso que este hospital de campanha nasce precisamente da atenção às pessoas e aos ambientes e às necessidades e depois a resposta que temos que dar de imediato. Uhum. Nós naquela altura tínhamos, por exemplo, muitos palopes, tínhamos muitos timorenses, não é? Uhum. que nós procurámos ajudar, muitas vezes nós e dos outros, não só no pagamento das propinas, mas também no distribuir todas as semanas ou de 15 em 15 dias um saco de alimentos para que não lhes faltasse o essencial. Agora, este hospital de campanha que realmente o Papa Francisco quer que a Igreja seja, é estar atenta a todos, uhum. em todos os lugares e não deixar ninguém de fora. Uhum. E termino com uma palavra dos Atos dos Apóstolos: Deus não faz exceção de pessoas. É para isso que o Papa Francisco quer este hospital de campanha, para que a Igreja seja realmente sinal no mundo do Evangelho de Jesus Cristo, que veio para servir e dar a vida.
E é assim que quer ser bispo em Viseu?
É assim que eu quero ser bispo em Viseu, fazendo a vontade de Deus, eu escolhi para o meu lema, seja feita a vossa vontade, calcada de São Mateus e da oração do Pai Nosso, porque é a oração que nós rezamos todos os dias e às vezes banalizámo-la e podemos rezá-la mal, e eu quero rezá-la bem e ensinar os outros também a rezá-la.
E tem conhecimento, acredito, já até pelo tempo em que lá foi professor, tem conhecimento da diocese, dos sacerdotes, daquilo que vai encontrar?
Sim, olha, encontrarei, se calhar, surpresas, como encontramos todos os dias. Temos proximidade,
sim.
Pronto, e espero que possa ser uma resposta para os problemas que possam surgir de imediato, mas neste momento rezo por eles, sem conhecer muitos deles, e os que conheço rezo ainda mais, mas espero ir liberto, em paz. Termino com uma frase de Santo Inácio de Loyola, que também me dá sempre muito prazer repeti-la: tudo para maior honra e glória de Deus e para bem das pessoas, que é, na perspectiva cristã, a salvação, mas a salvação primeiro começa pelo maior bem humano. E aí é que se constrói o hospital de campanha, as tendas, com pessoas solidárias, voluntários, livres, acolhendo todas as pessoas, e depois, então, falamos de Jesus Cristo e levamos-lhe ao coração.
Perguntava-lhe só ainda, uma diocese que fez um sino diocesano, muito recentemente, tem, por certo, um conjunto de desafios e de propostas que quer levar ao terreno, será também nesse Bom, caminho que se vai integrar?
O caminho que me vou integrar é precisamente as conclusões do sino. Aí eu tenho que realmente levar com todos os padres, os diáconos, com os leigos, com todos os responsáveis, com todo o povo de Deus e com todas as pessoas que vivem na Diocese de Viseu, levarmos esses pontos a algo de concreto. Pronto, haverá sempre uma marca pessoal,
claro.
Uma marca pessoal que eu acho que o Evangelho todos os dias nos convida a inovar. Todos os dias nos convida a inovar. E aí é que vem a beleza de Deus, que depois é levada às pessoas, principalmente àquelas que são as mais frágeis, as doentes, as abandonadas, as que vivem na solidão, e é aí que realmente o Hospital de Campanha se constrói. Também dentro das catedrais, mas fora das catedrais, no Paço Episcopal, mas também em momentos como este. Muito obrigado, Paulo.
Obrigado eu e felicidades para o trabalho na Diocese de Viseu.
Obrigado.
A entrevista do jornalista Paulo Rocha ao novo bispo de Viseu, Dom António Luciano Santos, pode ser lida na íntegra no portal de informação agencia.eclésia.pt. É lá que vai também encontrar as principais notícias sobre a ordenação episcopal do novo bispo, marcada para esta tarde, às 16, na Sé da Guarda. Neste dia, trazemos-lhe, como habitual, as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos na Eucaristia. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala, hoje a partir da parábola do grão que germina.
Deus, fiel ao seu plano de salvação, continua hoje, como sempre, a conduzir a história humana para uma meta de vida plena e de felicidade sem fim. E convido-nos a olhar para a vida e para o mundo com confiança e esperança. É a mensagem principal da liturgia deste 11º domingo do tempo comum. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel assegura ao povo de Deus que deve continuar a confiar em Deus, que é fiel à sua aliança e nunca desiste de oferecer ao seu povo um futuro de tranquilidade, de justiça e de paz. Na segunda leitura, São Paulo recorda-nos que a vida nesta terra, finita e passageira, deve ser vivida com confiança, como uma peregrinação ao encontro de Deus, da vida definitiva. O Evangelho apresenta uma catequese sobre o Reino de Deus através das parábolas da semente, que, lançada por Jesus, fará com que a realidade velha vá dando lugar ao novo céu e à nova terra que Deus quer oferecer a todos. A primeira parábola é do grão que germina e cresce por si só. A parábola refere a intervenção do agricultor apenas no ato de semear e no ato de ceifar. Não faz qualquer menção às demais ações do agricultor: arar a terra, regar a semente, tirar as ervas que a impedem de crescer. A questão essencial não é o que o agricultor faz, mas o dinamismo vital da semente. O resultado final não depende dos esforços e da habilidade do homem, mas sim do dinamismo da semente que foi lançada à terra. É Deus que dirige a marcha da história e que fará com que o reino aconteça, de acordo com o seu tempo e o seu projeto. A parábola convida à serenidade e à confiança em Deus, que não deixará de realizar a seu tempo e de acordo com a sua lógica, o seu plano para os homens e para o mundo. A segunda parábola é a do grande mostarda. O narrador pretende, fundamentalmente, pôr em relevo o contraste entre a pequenez da semente e a grandeza da árvore. A comparação serve para dizer que a semente do reino lançada pelo anúncio de Jesus pode parecer uma realidade pequena e insignificante, mas está destinada a atingir todos os cantos do mundo, encarnando em cada pessoa, em cada povo, em cada sociedade, em cada cultura. A parábola é um convite à esperança, à confiança e à paciência. O dinamismo de Deus que atua na história e oferece aos homens caminhos de salvação e de vida plena está bem presente nos factos aparentemente irrelevantes, na simplicidade e normalidade de cada dia, na insignificância dos meios. Ao longo desta semana, procuremos contribuir para que a semente do reino lançada por Deus no nosso coração cresça e dê frutos, sempre para o louvor do Senhor, como rezamos no Salmo Responsorial.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que hoje preparamos para si. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7. Um ano depois, regressamos a Pedrógão Grande. Acompanhamos o trabalho da Cáritas na reconstrução das casas e também das vidas de quem perdeu amigos e familiares num incêndio que, há um ano atrás, acordou Portugal. Pelas 13h45, hoje, na RTP2, acompanhe este trabalho desenvolvido pelo jornalista Henrique Matos e pelo repórter de imagem Tiago Azevedo Mendes. Amanhã encontra-nos também às 15h no Canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1, já sabe, pelas 22h45. Em permanência, encontra todos estes conteúdos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo deste programa, nesta manhã de domingo. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente domingo, uma ótima semana e seja sempre muito feliz. Música.